Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, quase um acerto aqui para dar um 6 e 4. Está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Após golear a Bolívia, Brasil sub-17 enfrentará o Peru nesta segunda-feira. Rogério Ceni desafia dança das cadeiras e se consolida como o único treinador vivo entre clubes da Série A. Daqui a pouquinho você vai entender isso. Vitória define agenda para a semana com jogos decisivos. Rafinha volta ao Barcelona e inicia a recuperação de lesão muscular. São Paulo decide negociar jogador importante após sumiço repentino. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Foi uma vergonha, Rogério Ceni detona a arbitragem e VAR após derrota na Fonte Nova. Após demitir Dorival, Corinthians estuda a contratação de Fernando Diniz. Flamengo vence Santos de virada e se recupera de goleada. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. 6 e 5. 6 e 5, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria. Boa noite, Mário Sérgio, aqui, nosso convidado de hoje. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Muitos jogos para a gente comentar aí, muitos eventos, NBA. E assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
6 e 5, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Mário Sérgio. Meus amigos do Gabriela Esportiva, eu fiquei, foi um final de semana, não foi legal para mim não. Acho que o Vasco perdeu aquele encanto, entendeu?
Tenha paciência.
Imperdoável aquele gol que o Tietê perdeu no primeiro tempo, dentro da pequena área, né? Já não tinha, ele driblou o zagueiro, já não tinha mais nem goleiro. E ele chutou pra fora, aquela derrota não engoli não.
Pois é,
Fluminense... Doeu muito essa derrota para o Botafogo.
Fluminense no primeiro tempo teve 70% de posse de bola. E 72%, uma coisa assim. E acabou empatando uma partida que podia ter vencido. Quer dizer, essas equipes aí, muito irregulares, vão acabar no final do campeonato, no meio da tabela, um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, vai depender aí do segundo turno também. Começou bem o campeonato, mas vira e mexe, faz um grande jogo com uma grande equipe e faz um jogo medonho aí. Claro que a culpa não é somente dos jogadores, mas também o técnico, né? E o elenco. O elenco, quando você tira Martinelli do time Fluminense, a equipe cai muito, né? Isso a gente tem visto em outras equipes também acontecendo. A gente vê o Vasco fazendo um grande jogo, um segundo tempo espetacular contra o Fluminense, e ver um jogo contra o Botafogo, uma equipe mais apática. Eu vejo isso acontecer muito no Fluminense, porque tem uma equipe com a idade um pouco mais avantajada, né? E alguns jogadores aí, final de carreira, que fazem um início de um jogo bem, e depois, quando a perna começa a fraquejar, a equipe cai muito de produção e sofre muito, geralmente, nos finais dos jogos.
Muito bem, hoje a gente vai bater um papo com o ex-atleta Mário Sérgio. Zé Maria chama aqui para apresentar ele, né, Zé Maria?
Fica à vontade. Mário Sérgio foi um dos atletas mais completos, né, que eu vi jogar no futebol de Ilhéus.
Profissional,
como,
né, Zé? Profissional.
Futebol amador, né? Um campeoníssimo como futebol amador, como profissional, atleta profissional também. Eu diria que foi um dos poucos, né, que rodou a Bahia e saiu também em duas oportunidades pelo Nordeste, né? E um detalhe interessante, na seleção de Ilhéus, foi campeão como atleta, né? Na seleção que está completando no dia 18 agora 45 anos, né? da conquista do título, a seleção que tinha Pelé, e foi campeão também logo depois, 6 anos depois, pela seleção de Ilhéus de 86, está fazendo exatamente 40 anos.
Zé, quando você
então
fala...
eu diria que o nosso convidado de hoje, Tony de Café, é um atleta campeoníssimo, né? Como atleta, como técnico também. E a gente tem uma honra muito grande poder receber o Mário Sérgio aqui no Gabriela Esportivo.
Você falou em Pelé aí, mas Pelé é um cidadão ilhéense, né?
É Domingos Brito.
Domingos Brito, que era massagista.
Tornou treinador.
Treinador também. E foi massagista.
E chegou aos
nos Jogos
treinato.
Abertos do interior também,
pois
José.
Pois é.
Passagem grande no esporte de Ilhéus aí, de quadra
prestou,
também.
Prestou relevantes serviços ao esporte de Ilhéus. Essa seleção que Marcos Bandeira jogou e que está completando 45 anos no próximo dia 18, gente, eu tive a oportunidade de ver de perto um ataque que tinha uma força que eu não consegui ver no resto dos meus anos acompanhando o futebol de Ilhéus. Eu lembro Jorge Amarelinho, saudoso Jorge Amarelinho, é um atacante de extremo muito valioso, Mário Sérgio, Jorge fazia o lado direito, Mário Sérgio fazia o lado esquerdo. Eu lembro de Dicó, quem não lembra do talento de Dicó? Eu lembro também naquela seleção, me ajude aí, Zé de Madar, outro gigante também da época,
centroavante,
o próprio Leninho também era um dos atacantes muito fortes. Então eu acho que a gente tem muito que lembrar no episódio de hoje com a presença do nosso Mário Sérgio, viu, Tony?
Mário Sérgio, boa noite. Zé lhe apresentou aí com maestria, né? Você atuou na seleção de Ilhéus, não é isso? Foi campeão como atleta e campeão também como treinador. Conta essa história pra gente, por favor, Mário. Boa noite.
Boa noite, Tony Café, Fredão, Zé Maria. Zé Maria falou muito. Eu fui campeão pela seleção de Ilhéus como treinador e como jogador. Uhum. E fora os campeonatos amadores que, como jogador, eu fui campeão pelo Flamengo, em 79, se eu não me engano, pelo Flamengo. Pelo River, Ilhéus, como...
Amarelo e preto.
Pelo River. E... depois eu assumi o Conquista, que eu fiquei como um possível dono do Conquista, e nós somos campeão, bicampeão amador de Ilhéus.
Uhum.
E intermunicipal, fui campeão em 80, com aquele time espetacular que tinha. Ele falou aqui do ataque. O problema do ataque era só um, ele não lembra. Era quem ia jogar no meio, porque das extremas tinha eu, Zé e Jorge Amarelinho, e dificilmente a gente saía. Então tinha uma guerra lá, porque Zé de Madar era o titular, era de preferência de todo mundo, mas tinha de cor. E às vezes jogava os dois, que de cor podia fazer aquele falso ponta de lança. Entendeu? O time era espetacular. Nós tínhamos, você vai ter aqui sexta-feira, o doutor Marco Bandeira, que se ele não quisesse ser juiz de direito, ele tinha que ser jogador da seleção brasileira, porque
era um meio
igual a ele
refinado.
Canhoto, né?
Não, igual a ele não tinha, fora de série, uma pessoa que a gente não pode nem falar, entendeu? Então a seleção de Léo, quem tinha problema com a seleção de Léo era quem ia convocar,
que tinha muita gente boa.
Para você ter uma ideia, na década de 80, o Vitória era um dos melhores times de Ilhéus. O Vasco era um dos melhores times de Ilhéus. O Colo-Colo e o Pontal eram
dos grandes,
já eram dos campeões.
É isso aí.
Então você tinha, não sei se Zé Maria lembra, vamos esquecer goleiro. Quantos laterais direitos a gente tinha? 4 para escolher um ou dois. Na zaga, começava com o Urubu, terminava com o Dieló, Ivo, Televisão, só tinha craque, não tinha.
Não tinha meia.
Na lateral esquerda era uma posição que nós tínhamos menos. Mas nós tínhamos Babão
e Henrique Lampião.
Henrique Lampião jogava pelas duas laterais. É isso. E Zé Bispo, que ficou mais ou menos uns 10 anos jogando. Aí do meio para frente tinha 20 no meio de campo e 10 no ataque.
Ah, no meio da frente vou lembrar dois volantes para você. Para mim, os melhores que eu vi jogar na minha vida. É, Nery.
Nery.
Que jogador Nery. Aquele?
Destruía no futebol de salão. Né?
Campeão. Era Nery, era Arlindo.
Sérgio Bico
Arlindo. Duro. Sérgio Bico Arlindo. Duro foi depois.
Pois é. Sérgio, mas eram os dois volantes que.
É um pouco depois.
Isso, Arlindo. Sérgio veio depois.
Marco Paiva.
Marco Paiva era aquele jogador que ninguém queria convocar ele porque, por causa do temperamento dele. Sim. Ele podia jogar uma partida hoje e na outra ele ia expulso antes de começar o jogo. Então ele era esse tipo de jogador.
Temperamental.
Ele era temperamental. O problema dele é que ele visava muito o adversário e menos a bola, mas sabia jogar.
Jogava na zaga também e jogou na lateral esquerda.
Ele não está lembrando de um jogador aqui. Que é amigo de todo mundo, Nilton Boneca.
Nilton Boneca, vi muito jogar, salão também.
Começou jogando de centroavante, que eu fiz o ataque com ele na seleção de 78. Vou contar
ele. Era pivô de pode salão como o Nery também, atacante.
Então ele estava jogando no ataque e depois ele passou para jogar de zagueiro. E foi melhor ainda. Eu vou lhe contar uma coisa aqui. Seria que
interessante, né?
A seleção foi convocada, aí Carlinho Freitas tinha sido convocado também. Tá, vamos viajar. Tá, o ônibus saiu, quando passou ali da ponte do batalhão, eu não sei quem foi que assoprou no ouvido de Carlinho Freitas, que ele ia ficar na reserva. Carlinho mandou parar o ônibus lá e disse, eu não vou ficar na reserva, não, soltou e veio embora. Aí nós chegamos em São Francisco do Conde. Eu acho que foi lá. A gente ganhou o jogo de 7-1, ou foi 6-1 lá dentro. Na cidade de Baiaco.
Na cidade de Baiaco.
É, entendeu? A gente tinha um time que a gente metia inveja a qualquer um. Não tinha medo de jogar contra ninguém.
Isso é bacana.
Entendeu? O bico de pato no gol era outro problema. Porque tinha tanto goleiro bom. Era bico de pato e os irmãos. Funguinha.
Aguinaldo. E tinha um mais novo ainda, mais baixinho. Também, todos de salão também.
Aí tinha Roberto do Malhado, tudo de salão.
Salão também.
Então era complicado. Eu não sei como é que Pelé conseguia dormir. Porque até para relacionar. Naquela época só relacionava 16.
É isso mesmo. Abreu.
Abreu.
Eu tô lembrando de um episódio agora. Rapaz, eu guardo esse episódio na minha cabeça há 40 anos, né? Dessa seleção campeã com você em 86.
Em 86.
Teve um jogo em Jacobina, né? E eu viajei com a delegação. O presidente da delegação de Ilhéus era Jailson Nascimento. Eu lembro que eu viajei com a equipe da rádio, na época, a Rádio Santa Cruz, viajamos dentro desse ônibus para fazer esse jogo contra a Jacobina. E houve, na cidade, lá em Jacobina, dentro do hotel, houve um episódio do bandejão. Você lembra desse episódio, Mário Sérgio? O episódio do bandejão?
Rapaz, esse episódio...
Vazou para os jogadores que o hotel lá ia servir as refeições.
Não tinha hotel, Zé Maria, era pensão, Zé Maria.
Era pensão Esmeralda. Eu lembro dessa pensão até hoje. Me causou um trauma que eu não consigo esquecer. Júlio Lourenço me lembrou que era o técnico que viajava naquela época, dando suporte. Técnico da rádio. Viajava comigo, era meu fiel escudeiro Júlio Lourenço. E Júlio me falou hoje, Zé Maria, era o Hotel Esmeralda, e era Esmeralda
mesmo.
Eu
nem lembrava
disso. E os jogadores souberam que o almoço ia ser servido no bandejão.
Bandejão de inox.
Rapaz, ninguém aceitou. Isso. Criou aquela quebra de braço da
diretoria.
Do grupo.
Mas
da
você deve técnica. Saber quem vazou, porque até hoje eu não sei quem falou isso.
Eu também não sei. Agora, eu sei o seguinte, que criaram aquele quebra de braço e a diretoria não abriu mão.
Foi.
Não, vai ter que ser servido Nos pratos, que os atletas não aceitam. Aí foi servido nos pratos. Resultado. O time perdeu o jogo. De noite, voltamos para o mesmo hotel para jantar.
Todo mundo comeu no bandejão.
E o hotel serviu no bandejão. E ninguém reclamou. Você lembra dessa história?
Eu lembro.
Todo mundo quietinho, caladinho. Já estava sem moral com a diretoria, né? Tinha perdido o jogo.
Poderia ter comido no bandejão meio-dia e no prato à noite.
À noite, então, é isso mesmo.
Aí você vê essas histórias. Teve uma outra. Bico de Pato até, não sei se ele estava, não. A gente foi jogar foi em São Francisco do Conde. Não tinha hotel. Diga onde foi que a gente dormiu.
No ônibus.
Numa igreja lá, num convento que teve lá. Tinha um convento, a gente dormiu todo mundo nesse lugar. Não tinha hotel, não tinha nada. Era assim que a gente jogava.
Ah, isso mesmo.
E ganhava. Entendeu? Porque naquela época...
É uma safra que já não existe
mais.
Não,
não tem mais.
A gente não consegue ver. A praia revelava valores, não é nem safra, talentos, né? Cada bairro de Ilhéus tinha
muita gente.
Né? O Pontal revelava craques, né? Nossa,
muita gente boa.
Mas a gente já falamos isso em um programa passado aqui, a respeito dessa vontade de entrar no mundo do atletismo, seja no futebol, seja no futebol de salão, entendeu? No esporte, tênis, no vôlei, no esporte no geral. Por quê? Isso tem que ter uma base, né? Essa base você dificilmente encontra em pequenas cidades, essa coisa particular, vamos dizer assim, que você pague. E as escolinhas. E às vezes o pai não ganha o suficiente para poder sustentar o filho nessa coisa. Então, o município, ele em si, ele tem que arcar com essa coisa do esporte. Isso é fundamental, né, para você estruturar a juventude. Isso é a partir do colégio, como acontece em outros países, né? O basquete nos Estados Unidos, o beisebol, o futebol americano, todos esses são escola, a partir, né, da faculdade.
Faz parte
da disciplina escolar. Então, essa questão da educação física no colégio público, ela tem que voltar.
Importantíssimo.
Ela tem que voltar porque isso vai incentivar o jovem a entrar no esporte, a praticar um esporte, seja qualquer que seja ele. Futebol de salão, vôlei, basquete. Para você poder ter uma safra, né?
Tem que voltar os jogos do interior. O Fredão sabe aí.
Ah, sem
também.
Ilhéus? Quem é que vinha jogar vôlei aqui, basquete, pra dizer que ia ganhar 5-4?
Não tinha, não, meu.
Não era assim, não.
Década tinha que disputar o campeonato baiano, pô.
Aí você pegava um time de futebol de salão com Saul Barbosa.
Lembro também.
Newton. Puxa, porra, pelo amor de Deus, os caras jogavam muito, cara.
Na década de 80, você tinha um intermunicipal aqui na região que sacudia as estruturas.
Hoje você
é muito tímido, você não vê mais isso. Aquele Euclidão, né, Zé Maria? O estádio lá de Bicaraí, Euclides Rosalino. Aquele ali lotava pra ver uma disputa do futebol
em Bicaraí. Eu joguei na seleção de lá em 79.
Olha aí.
Eu joguei eu e Gel. Lembra que Gel fez o gol do Fantástico?
Jogava muito.
Eu joguei com ele lá.
Verdade.
Olha, Gel, aí.
A relação
já que jogou no Itabuna?
Né? É.
Eu conheço, mano.
Encontrei aqui no meu celular.
Conheci.
É a relação dos campeões de 80, né? Que vai comemorar agora dia 18. Comissão técnica, o presidente da liga era seu Edival Moura. O técnico era Domingos Brito Pelé. O diretor era o saudoso Sérgio Cristo. Massagista, outro saudoso também, Luiz Mário. Roupeiro, saudoso Pedro Iauca. E o Quati era roupeiro e preparador físico da época, lembra disso?
Quem?
Quati era o preparador e roupeiro da época de 80. Jogadores campeões, goleiros, Bico de Pato e Rani. Laterais, Marcos Garcia e Henrique Lampião. Zagueiros, Armando, Urubu, Ivo Badaró e Elias. Elias jogava muito também, viu?
Jogava de lateral direito e de zagueiro.
Volantes, Nery e Sérgio Bicuduro. Meio campistas, né? Ou meios de ligação, Marcos Bandeira, Paulinho Verdinho, Plácido e Foca. Foca também, já falecido, né? E atacantes, olha os atacantes de 80, gente. Dicó, Fuminho, Mário Sérgio, Zé de Madá, Jorge Amarelinho e Leninho. Essa turma.
Leninho do Oiteiro.
Essa turma fez. Leninho do Oiteiro, que era um extremo também. Naquela época era.
Só não tem lateral esquerdo aí.
Qual o lateral esquerdo tem? Deixa eu ver aqui, os zagueiros. Laterais. Henrique Lampião.
Só tinha os dois.
Só tinha os dois. Porque Zé Bispo só participou da de 86. Não esteve na de 80, não. Então, gente. O futebol de Léus não pode ficar no esquecimento, não. Tem que comemorar mesmo. O Marcos Bandeira, que está preparando essa grande festa dessa seleção, no dia 18, na BB de Léus, será o nosso convidado do programa de sexta-feira, o Dr. Marcos Bandeira. O meia de ligação, que também
espetáculo.
Jogador que a gente não vê mais. Mas, enfim, Mário, eu espero que a cidade nunca consiga esquecer esses bons momentos que marcaram Ilhéus, que marcaram o esporte de Ilhéus como um todo, né?
Como exemplo, como inspiração.
Mas para esse título tem uma continuidade, né, Zé Maria? Para você lembrar, para você ter um arquivo dessa continuidade. A exemplo dessa falta de continuidade, a exemplo dessa falta de memória é o próprio Colo-Colo. O Colo-Colo tem sede? Os troféus que o Colo-Colo ganhou estão aonde? Os registros de imagem desse clube estão aonde? Então, todas as memórias parece que trabalham para destruir, para que você não lembre que um dia existiu uma pessoa ou fatores que ajudaram aquela instituição a ser grande. Você está entendendo? Então, tudo isso atrapalha ao invés de crescer. O Colo-Colo não tem continuidade, a seleção do Intermunicipal de Ilhéus e de outros municípios também não tem continuidade. Então isso fica muito difícil. Como é que você vai convencer um jovem a disputar? Né?
Até, Tony, fazer uma seleção. O que é que acontece?
Baixa esse telefone aí, pelo amor de Deus.
Ilhéus tinha os campeonatos aqui internos. Então, como o Mário Sérgio falou aí, me lembrou a gente aqui, Vitória, Flamengo, Pontal, Conquista. Então, era um campeonato que acontecia durante o ano todo. Então, você convocava do campeonato ilhéense. Esporte de quadra aqui em Ilhéus, então, o Clube Social de Ilhéus, Black Star, Flamengo, são várias instituições que participavam do campeonato de quadra, de voleibol, futebol de salão, voleibol feminino. Pra você ter uma ideia, o voleibol feminino, a gente comenta aqui sobre Marta Zaidan, mas as cinco jogadoras titulares da seleção baiana eram jogadoras da seleção de Léus. A seleção de Léus ganhava para a seleção baiana. Se você tirasse as ilhenses da equipe e jogasse as ilhenses aqui. Então você vê o nível que era o esporte de quadra, o esporte terrestre de Léus. Era assim, eu me lembro aqui quantas pessoas que jogavam futebol que você dizia assim, rapaz, o cara é craque. Esse cara podia ser profissional aqui em Léo de futebol.
Mas esse incentivo...
Vários.
Esse incentivo começava no colégio.
Bigurrilho.
Esse incentivo começava no colégio, porque na educação física você escolhia ou futebol de salão, ou vôlei, ou handebol, você escolhia uma atividade física, entendeu?
Exatamente.
Aquela que mais se adequava.
E tinha um torneio escolar e tinha um torneio da cidade para adultos.
Só que hoje você não tem mais incentivo nenhum no colégio, o poder público também não incentiva em nada. Aí fica difícil.
As ligas também.
Mas
né?
eu vou dizer a vocês mais ou menos.
Rapidinho, Mário. Estamos conversando aqui com o ex-atleta, batendo um papo com o ex-atleta ilhense, o Mário Sérgio. Jogou na seleção de Léus, foi técnico, foi campeão como atleta e também como treinador. Pode falar, Mário.
Eu lhe digo o seguinte: não vai voltar o que era antes.
Uhum.
Eu me profissionalizei com 23 anos, Zé Maria. Hoje.
Naquela época.
Hoje, menino é tarde, nenhum hoje, né? Com 16, 17 anos, arruma lugar para jogar.
Não tem lugar para
jogar. Não tem mais, por quê?
É isso, verdade.
O problema agora virou indústria.
Sim. Exatamente.
Virou comércio. Você não lembra, Zé Maria, mas eu estava lá em casa, você falou: vamos lá em Tapetinga assistir um jogo. Que eu quero ver se eu arrumo uns dois jogadores lá para.
Trazer aqui para
ele. Colo-Colo. A gente foi lá, ele gostou de dois jogadores. Fomos lá, conversamos, os caras vieram. Lembra de Odílio? Lembra de Guga, que chegou aqui numa Kombi lá, tinha terminado o River fazendo peneira, tinha terminado. Aí chegou uma Kombi com os jogadores aí. Aí acabou o treino. Falei, como é que chega 10 jogadores numa Kombi ali? A gente não vai botar. Aí chamei o time azul que tá, botei lá, tirei 4 jogadores. Das seleções. O cara falava assim: um cara com 18, 20 anos, ele ia pro Bahia treinar. E eu não ia, Zé Maria. Eu fui pro Ipiranga com amarelo e preto. Com 19 anos, treinar no Ipiranga. E quando a gente chegava, aí jogou na seleção de Deus. Os caras pegavam a gente, tratavam a gente como rei. Hoje, para um menino jogar, ele tem que começar numa escolinha particular, para alguém ver.
Para essa escolinha indicar.
É, escolinha indica, alguém vem ver, leva. Indica. Agora mesmo tem um menino daqui de Ilhéus que está em São Paulo, ou está em Santa Catarina. Eu acho que é o filho de Albi, se eu não me engano. Almir Tempero.
Almir Tempero. É.
Tá lá. O menino joga muito, mas joga onde, Zé Maria? O menino foi pro Santos, agora tá, voltou, já está lá, a mãe dele tá indo para lá agora. Não tem mais, acabou, não tem mais campeonato de várzea, que é onde fazia o atleta.
Uhum.
Quer que ele fale uma coisa?
É isso mesmo.
Quando acabou o Itaim Municipal, que eu fui campeão, em 80, eu tava aqui, ó, no Jaqueral, jogando bola, num dia de sábado à tarde. Chovendo, Zé Maria. Aí parou uma Brasília. Assim, quem é Mário Sérgio aí? Aí o cara falou, ele ali. Aí eu fui lá, todo melado de lama, batendo baba. Tinha terminado o Intermunicipal. Então, pra eles, os dois melhores jogadores do Intermunicipal foi eu e Bobô. Bobô já tinha ido pra Catuense. Aí Antônio Pena mandou vir me buscar. Aí o cara veio, conversou comigo, Antônio Pena mandou vir me buscar e tal. Você vai, eu digo, eu vou, mas não vou agora. Eu vou amanhã ou segunda-feira. Aí chamei Marco Garcia e Rick Lampião, vamos lá, bora. E nós fomos para Alagoinhas. Já estava com 23 anos. Fui para Alagoinhas, ficamos lá uma semana treinando e nada de Antônio Pena chegar. Professor Renato descobriu o telefone de lá, não sei como, que naquela época não tinha contato. E ligou para mim. Assim, aí vai começar o triangular final do Campeonato Amador de Léo. Gente, quer você aqui. Aí ele me ofereceu R$5 por jogo. R$5 por
cinco
jogo.
Cinco é cruzeiro, por na jogo. Época não tinha.
É,
reais.
Cinco cruzeiro. É, tipo... Cinco cruzeiro por jogo. Eu falei, eu vou jogar com ele amarrado no cordão do short. Aí ele falou, você vem? Vem. E eu tava de carro. Aí falei com o cara, ó, eu vou em Leão, vai começar as finais. E quando terminar os três jogos, eu volto. Aí vim, chegou aqui, me apresentei. Aí jogamos contra o Vitória. Ganhamos, fiz o gol. Jogamos contra... Não lembro quem foi outra equipe. Ganhamos, eu fiz o... Aí fomos para a final. Contra o Brasil. Não sei se foi contra o Brasil.
79.
Brasil de Paulo Verdinho.
Você sabe
é o mesmo de Paulo Verdinho.
Kruszewski.
O Brasil que era dirigido por...
Vivaldo.
O saudoso Vivaldo. Você sabe quem era o presidente da liga? Seu amigo aqui.
Foram
dois jogos finais, Flamengo e Brasil, e eu trouxe o árbitro o mais importante de Salvador.
E a diretoria da liga, da Federação Baiana.
Entendeu?
Eu não sei se ele lembra do detalhe que eu vou dizer aqui agora. Aí tive um problema no vestiário com Pelé. Porque Pelé queria me barrar no jogo e botar Josias. Aí eu falei, eu vim pra jogar os três jogos, vou jogar. E já tinha feito o gol. Que um gol foi até um passe de Zé de Madar. Zé, o estádio não cabia ninguém.
Ninguém, lotado.
Não cabia ninguém. Lotado. Quando a gente entrou, tava a mesa, um troféu desse tamanho assim.
Enormes, 2 metros.
Presidente da federação assim, todo mundo. É. E o troféu tava ali. Terminou o primeiro tempo 0-0, segundo tempo. Aconteceu um lance do lado de lá e a bola sobrou, eu matei a bola no peito e fiz o gol. E o que foi que aconteceu depois? Você não lembra. Que eu tirei a camisa, foi. Saí virando assim, cheguei na mesa que estava a diretoria da federação, subi na mesa, abri a tampa do troféu, joguei a camisa dentro e fui pro vestiário. Porque eu sabia que eu já estava expulso, que ele trouxe um juiz lá, o cara era carrasco demais, não teve jeito, já fui expulso. Repare. Quando eu entrei no vestiário, Moreno, lembra de Moreno?
Sabe quem era o árbitro? Acabei de lembrar agora. Era o árbitro da época, o top de linha da Bahia. Manuel Serapião
Filho. Manuel Serapião Filho.
Ficou 15 dias em Léus para apitar os dois jogos.
Aí, quando eu entrei no vestiário, Moreno empatou o jogo. Aí Pelé entrou no vestiário correndo. Viu o que você fez? Eu falei, eu fiz o gol. E vou-me embora. E diga quem fez o gol do título. Entrou no, não sei no lugar de quem foi. O prefeito de Itajuí, quem foi?
Mino. Mino, é verdade.
Aí Mino entrou e fez o gol do título. E o time do Flamengo, nada mais, nada menos, tinha Mino, Boca de Pia, Sabará, ó, Ioiô e Madalena. Tudo de Itabuna que veio pra aí.
Madalena que jogou, inclusive, em Bicaraí.
E nós ficamos, e nós fomos campeões.
Era dentista, o pai de
Madalena. E nós fomos campeões. Depois, diga onde foi que eu recuperei a camisa. Diga onde é que o Flamengo foi. Lembra de Garangal?
Garangal.
Aí tava todo mundo em
Garanguejo.
É, pai, vou completar. Fui lá no Garangal, peguei a camisa e vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, diga quem tava parado na porta da minha casa. 4 carros. Esse jogo foi na quarta-feira de noite. A diretoria do Itabuna todinha. Já com contrato, dinheiro e tudo, para não deixar eu voltar para Catuense. Aí eu fui, assinei o contrato, me apresentei quinta, treinei sexta, joguei domingo e fiz um gol contra o Vitória. Essa é a história.
Muito bem, falamos aqui com ele, Mário Sérgio, ex-atleta, ex-jogador de futebol, grande jogador, campeão, tanto como atleta como treinador da seleção de Ilhéus. Fez história no futebol baiano. Mário, muito obrigado pela sua vinda aqui, viu?
Obrigado. Aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a vocês.
Certo, Zé Maria, fica à vontade. Zé e Fred.
Só agradecimento, lembrei de bons momentos, né, do futebol amador.
Você lembrou de Mino, quando eu perguntei, você foi logo, Mino.
Lembrava disso. Nós temos serviços prestados, temos, né, ao futebol de Ilhéus, tanto no amador como no profissional também. Muita gente não lembrava dessa passagem minha na seleção em 79. Uhum. Mas antes de 79, eu fui presidente do Brasil um ano. Vivaldo me convidou.
Você entrou no lugar de Edval Moura, né?
Não, Edval Moura que entrou no meu lugar.
No seu lugar?
No meu lugar. Quando eu saí...
Você foi presidente primeiro do que ele?
Primeiro do que ele. Ele entrou e foi campeão.
Ah, foi, que ele foi campeão em 80. Ele entrou e foi campeão
em 80. Em 79, eu fui vice-campeão. Perdemos em Serrinha. Perdemos o título em
79.
Foi o título que eu cheguei. Naquela época, a Liga Ilhéense de Esportes Terrestres era um mandato de apenas 2 anos, né?
E então, ninguém era dono, não.
Ninguém era, não, absolutamente.
Ninguém falava em dinheiro, cara. Ninguém falava em dinheiro.
E o esporte de quadra, a Liga Ilhéense.
Você tá entendendo?
De quadra.
É. Ninguém falava em dinheiro.
O presidente da federação.
Depois que o dinheiro entrou na jogada, aí acabou.
Muito bem, gente. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Agradecemos ao Mário Sérgio pela vinda dele aqui. As portas estão sempre abertas. Quando quiser voltar, fica à vontade. A gente volta daqui a pouquinho.
Gabriela Esportiva.
6h43 na Gabriela FM. Ela que faz a sua trilha sonora há 33 anos. Zé Maria hoje veio de Abelhão, né? O nosso zap aqui, viu, Zé? É o Gabriel Severo. Ele enviou uma mensagem pra gente dizendo: Zé Maria, quem está aqui no carro comigo é Dadico, doido para reforçar a história da resenha que vocês estão contando aí. A gente agradece ao Gabriel Severo, né? E ao Dadico também, Zé. Você conhece o Dadico, né, Zé?
Desprestado, jogou no Bahia.
É.
Jogou no Camaçari, jogou no futebol
jogou no
de
River, Léo, né? No River também. Me lembro dele. Irmão de Boca de Lata aí do Malhado.
Isso.
E Dadico isso depois foi contratado pelo Bahia aí, fazendo uma temporada aí, ou algumas temporadas por lá. Zugaib também comentou aqui sobre a época aí dos militares aí no campeonato ilhéense contra o Pontal, aí Romualdo.
Aí não é da minha época, não.
É uma época aí, Zé Alberto e companhia. Zé Alberto também foi um atleta de Ilhéus né? Fez, é, acabou jogando aí no Santa Cruz também, lá no Nordeste.
É, Alberto.
Então, é, Ilhéus tem muita história no futebol, né, Zé? Muita.
Muita.
Muita história.
No futebol, no voleibol, né?
É, nos esportes de modo geral, né?
Esportes de modo geral.
Rapidinho, Zé. É,
no surf.
É. No surf também.
Zé surfava também, sabia?
Não, eu não.
Zé,
eu não,
Zé.
Inclusive, entra WSL, Bells Beach,
Bells
acontecendo a primeira etapa da WSL.
Daqui a pouco a gente fala, boa noite, turma do Gabriela Esportiva. É, quem tá falando aqui é o Antônio Ogro, né? Sou Antônio, essa seleção meu pai ajudou a formar, é, ele se chamava Alfredo Botelho, né? Que trabalhava no Banco Itaú. Zé Maria deve ter lembrar dele aí. É, eu tinha a camisa do Urubu e era uma camisa linda, a seleção de Ilhéus, abraço.
Eu lembro sim, eu lembro sim, do seu Alfredo. É, o Urubu foi outro jogador também, campeão de com a seleção de Ilhéus.
Jogou, né? Muitos anos.
Jogou muitos
Urubu,
anos.
Zagueiro.
Muitos anos.
Joguei
faz
com ele
parte
na Debi.
Dessa festa. Essa festa, gente, eu quero parabenizar mais uma vez o Dr. Marcos Bandeira. Porque depois de tantos anos, né? Marcos agora já não exerce, já está como juiz aposentado, né? Agora exerce apenas a advocacia, né? E ele decidiu fazer essa festa para lembrar, é, o título que está completando 45 anos no próximo dia 18. O Marcos me convidou, inclusive, para ser o mestre de cerimônia do evento, né? E eu não podia dizer não, porque eu também acompanhei de perto essa belíssima história do futebol amador de Ilhéus, que eu espero que não fique no esquecimento. Viu?
Ilhéus merece e os ex-atletas também.
Ex-atletas,
né?
Também. Ex-atletas também.
A gente manda um abraço aqui para o Júlio César, ele mais uma vez não pôde vir no programa hoje por problema de saúde, né? Ele estava lá num... recebendo atendimento médico, né? Mas que está bem, está na casa do pai dele dando aquela descansada. E amanhã, se Deus quiser, ele estará no programa aqui com a gente, aqui na bancada. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Zé Maria?
Sim.
Eu esqueci meu óculos, essa é a décima rodada, não é isso? É. Eu esqueci meu óculos, não estou enxergando muito bem, não, velho. Hoje o negócio está brabo aqui. É, no sábado, Zé, tivemos a abertura da décima rodada. Com o jogo entre São Paulo recebendo o Cruzeiro, e o São Paulo venceu numa goleada de 4-1, Zé Maria.
Venceu, o Cruzeiro voltou, desmanchou o Cruzeiro, né? Cruzeiro já com técnico novo, né? Técnico, o Arthur, né?
É, o técnico que foi
campeão pelo pela Libertadores.
Campeão brasileiro pela Libertadores. Aí,
pelo Brasileirão,
uma contratação
Botafogo,
de peso.
Né, de peso, e de repente deu vexame aí.
Arthur Jorge, né?
Arthur Jorge deu vexame. O time do Gerson não jogou absolutamente nada.
Inclusive estão cobrando muito dele, entendeu? Né? Uma
pois
contratação
é,
caríssima.
É, situação muito difícil.
E Gerson ainda não mostrou.
Não
que
deu
veio.
Liga. Trouxe um técnico refinado, um técnico campeoníssimo, né? E o
não,
time.
É uma equipe recheada,
o time
de,
não
de
conseguiu
bons jogadores,
dar liga.
Né?
E o time não deu liga, não entendeu? Deu liga. Essa é a realidade. Futebol tem desses detalhes também.
6h48.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes do Curitiba recebeu o Fluminense e o jogo ficou no empate. 1-1.
É, o Fluminense teve a perder uma grande chance aí de vencer fora de casa e de pontuar, né? Ficar lá em cima na tabela. Quer dizer, perdeu uma oportunidade. Eu acho que por conta da escalação também, a gente não sabe direito que passa nos bastidores. Agora, a grande diferença do futebol hoje brasileiro são os elencos.
É.
Você tira
agora,
o Martinelli e entra o Otávio.
Não desmereçam, porque já é décima rodada e o Coritiba está fazendo
não,
um
campeonato
de forma diferente.
Não, mas o jogo,
positivo,
a questão não é o que vem fazendo, até porque o Fluminense também vem fazendo um bom campeonato. Sim. E isso a torcida tem que saber valorizar, né? Porque não reclamar tanto. Eu estou fazendo uma reclamação, fazendo de perder a oportunidade, porque, na verdade, o Fluminense, no primeiro tempo, engoliu o Coritiba, mas não transformou em gols. Tanto é que acabou tomando um gol e quase perde a partida. Então, claro que depois que ele modificou a equipe, botou a equipe para frente, e aí voltou John Kennedy na partida. John Kennedy, inclusive, perdeu, fez um gol e quase faz o segundo gol, chutando uma bola na trave, quase de frente pro goleiro. Mas deu um toque na bola e a bola tocou na trave saindo. Quer dizer, mas é assim, você podia ter vencido o jogo. E eu acho, eu acredito que se o Fluminense tivesse com o elenco titular jogando em campo, talvez tivesse vencido a partida logo no primeiro tempo. E aí você podia utilizar os outros jogadores para descansar a equipe, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas isso, essa crítica só cabe também depois dos jogos. O jogo é jogado, lambaria é pescado, né?
Pronto, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h49, Zé Maria, o Vasco recebeu o Botafogo e não se deu bem. Perdeu por 2-1, Zé.
O Botafogo foi surpreendeu. Eu diria que o Botafogo, o comportamento que eu esperava ver no Vasco, eu vi no Botafogo. O Botafogo me surpreendeu muito positivamente. Foi superior e mereceu a vitória. Mereceu a vitória, entendeu? Foi o time mais ofensivo que buscou o resultado dentro de campo.
É mais fácil você
Parece
conseguir.
Que o Vasco encontrou dificuldades em jogar com o campo molhado, entendeu? Porque o que a gente viu no sábado foi um Botafogo sempre com aquela vontade, né, de definir o jogo, de buscar o jogo ofensivo, de partir para cima do Vasco e conseguir um feito que eu não vi há muito tempo. Eu não vejo um clube fazer em São Januário, né? Inverter o placar. Entendeu?
É o inverso que acontece muito, sempre aconteceu muito,
né, esses
Zé?
3 pontos por merecimento.
É verdade.
Muito bem, Zé Maria, 6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, décima rodada, os jogos do domingo. Ontem a Chapecoense recebeu Vitória e o jogo, Fred Menezes, ficou no 1-1.
O Vitória foi um bom resultado pro Vitória, né? Começou perdendo, acabou depois fazendo um gol de pênalti, né, mas com muita luta, brigou o tempo todo e conseguiu um empate, pelo menos um ponto. Claro, Chapecoense é uma equipe aí que vai brigar aí também junto com Vitória para não cair. Provavelmente isso é o que a gente imagina, pelo que está se desenhando ainda. Claro, é muito cedo ainda. O Vitória vem hoje, nesse momento, na 14ª colocação. Chegou a ficar em décimo, né, Zé? Começou a descer porque perdeu uma partida, empatou essa partida agora. E a Chapecoense em 17º, somente com 8 pontos.
A grande dificuldade do Vitória foi perder um defensor, entendeu? Ainda no primeiro tempo. Né? E aí desequilibrou o duelo, né? 11 contra 10.
Mas aí realmente fica
difícil.
Eu
acho que o empate, pela situação que aconteceu,
foi
um resultado interessante, porque era um time com 10. Enfrentando a equipe da casa com 11 atletas em campo.
6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52. Flamengo recebe o Santos nos jogos de ontem, 10ª rodada do Brasileirão 2026, e vence o jogo por 3-1. Santos sem o Neymar, Zé Maria.
O Flamengo de virada, né? Depois com as mudanças, foi um novo Flamengo.
Um Flamengo
diferente.
É o elenco, né, Zé?
Ficou evidente que o Jardim não foi feliz com aquela escalação que iniciou o clássico contra o Santos, não. Ele mudou, o comportamento foi outro, foi um Flamengo muito forte, entendeu?
Eles estão...
o Santos, entendeu?
Não mostrou para que veio.
Não teve forças, né, para impedir a virada, não. Eu diria que o Flamengo, com o time que entrou no segundo tempo, foi uma equipe com um futebol muito ofensivo.
A gente viu acontecer isso aí, Zé, essa escalação desse técnico. Ele tem usado muito Carrascal, e Carrascal vem muito mal, e ele continua jogando. Então entra no jogo, errou demais ontem. A torcida também já perdeu um pouco a paciência com Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Alessandro tá contundido também. Então tem algumas questões aí no Flamengo, que o Flamengo teve dificuldade no jogo, chegou a sofrer 1-0. Né?
Eu gostei muito das mudanças, e dentre essas mudanças, me pareceu que o Leonardo Jardim deu uma nova oportunidade. Aquele menino, ele é equatoriano, né? Me falha a memória agora, do Flamengo. Ele entrou no segundo tempo e foi dele, inclusive, um passe muito bem feito para o belo gol que aconteceu do meio atacante.
Tem Plata.
Plata entrou com a intensidade diferente. Plata tem sido, tem estado muito no noticiário negativo do Flamengo. Negativo, né?
Noites então, perdidas, farras.
Eu acho que a diretoria do Flamengo expôs muito o atleta, também, né? E o atleta, pelo menos, fez um jogo diferente.
E ele estava sendo utilizado,
e
né, Zé?
O meio atacante, né? Que custou uma fábula pro Flamengo, lembra o nome dele?
Paquetá.
O Paquetá, gente, fizeram até música. Eu acho que o Paquetá fez um gol de bela feitura.
Começou o jogo na reserva.
Não tenho dúvida nenhuma. E esse é um jogador que não pode ficar na reserva do Flamengo. Um
jogador de nível de
os seleção, reservas de ontem jogaram mais do que os titulares do Flamengo no duelo contra o Santos.
6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55. Fred Menezes. O Atlético recebe o Atlético do Paraná. Atlético Mineiro recebe o Atlético do Paraná. E o Galo Doido vence o jogo por 2-1. 6h55.
É, o Galo Doido foi salvo aí pelo um gol que raspou a bola, um chute de fora também, de um ex-jogador do Fluminense, né? É, o menino que o meia que acabou, que também não tá num momento muito feliz, já joga uma partida na outra, não joga, fica no banco. É, o Canhotinho, Zé, como é o nome dele? Jogador que veio do Fluminense e já foi há uns 3 anos pro Fluminense, saiu brigado do Fluminense, é de Xerém, né? O Canhoto fez um gol, o segundo gol. Também vem lutando aí o Atlético, mas o Atlético está na 8ª colocação com 14 pontos. Essa vitória fez muito bem aí ao
Galo Mineiro.
Ao Galo Mineiro. E o Atlético Paranaense é o tipo da equipe aí que...
Um resultado absolutamente normal, né, Fred? O Atlético tem um elenco superior, mais qualificado do que o elenco do Atlético do Paraná.
É, mas o Atlético do Paraná vem fazendo um campeonato
pontuando bem. As equipes de Curitiba, Paraná e Curitiba, não estão fazendo o campeonato ruim. Muito pelo contrário, estão brigando ali na primeira prateleira desse campeonato brasileirão. Agora, o duelo de ontem em Minas, entendeu? Acabou favorecendo o Galo Mineiro, que agora ocupa, entendeu? Uma posição diferente nesse campeonato brasileiro deste ano, Café.
6h56.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h57. Agora, Zé Maria. O Bahia recebe o Palmeiras e toma uma lapada. Rogério Ceni não ficou gatinho com o time, não, Zé.
É, o pior do que o resultado do jogo foi a gozação depois do Abel Ferreira, né? E do staff do Palmeiras. O Abel Ferreira, o português, ele tem um comportamento interessante. Ele não gosta de ser gozado, mas adora gozar, entendeu? Quando ele vence a partida, acho que ele esquece tudo.
Esquece
daquilo que incomoda ele. E falou um bocado de bobagens, entendeu, com relação a Rogério Ceni. Eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos. Nos melhores momentos são aqueles momentos que a televisão edita, entendeu? Então a gente não tem como ter noção do jogo. Eu ainda não consegui enxergar o que machucou Rogério Ceni. Rogério Ceni alega que a arbitragem foi tendenciosa e que teria prejudicado o time da Bahia. Nos gols da partida, eu não vi erro absolutamente nenhum.
Eu assisti o jogo.
Entendeu? O gol da vitória do Palmeiras foi uma falha do zagueiro Mingo, que acabou fazendo um gol contra, entendeu? Não vi irregularidade, não consegui enxergar irregularidade nenhuma naquele jogo. Dizem que o Bahia até teve uma iniciativa, entendeu?
Foi um jogo de igual para igual, viu, Zé?
Pois é.
O Everton Ribeiro, quando joga, ele comanda o meio
de campo. Eu vi o lance do
mesmo gol
do Bahia, né? Foi uma bola que ele alçou na pequena área, que foi muito bem cabeceada pelo zagueiro do Bahia.
Foi no terceiro andar.
É
um zagueiro que está voltando aí,
pois
né?
Pois é, Bahia, o Duarte, né?
O
Duarte está voltando. Acho que o Bahia, a gente percebe, né, que o Bahia é um Bahia diferente. O Bahia da Era City, entendeu, faz uma campanha que a gente nunca viu na Associação Esportiva do Bahia em campeonatos anteriores, né? A não ser nas conquistas do bicampeonato brasileiro.
Foi campeão e era diferente.
Pois
torneio,
era
igual,
diferente,
né?
Não era igual. Mas agora na competição de pontos corridos, a gente percebe que ainda falta alguma coisinha para o Bahia se firmar lá no topo, entendeu, da classificação do partidas, Brasileirão.
Porque você perder essa partida para o Palmeiras dentro de casa é muito ruim para quem você que está brigando com o Palmeiras. Exatamente. Então ele precisa vencer essas partidas importantes contra essas equipes.
O Palmeiras, jogando bem ou jogando mal, está na liderança da competição, já tem 25 pontos ganhos.
6:59.
Gabriela Esportiva.
6:59, Fred Menezes, o Corinthians na boquilhas da zona do rebaixamento com 10 pontos, recebeu o Internacional e não foi bom pro Coringão não, viu, Fredão? Perdeu por 1-0.
Dentro de casa, quer dizer, são essas partidas aí que as grandes equipes que brigam pelo campeonato, que eu vejo isso acontecer, Zé, até comentei ontem no grupo, eu fico sem querer no grupo de zap aí, torcedores do Fluminense, eu fico sem querer dar opinião, porque é chato, né? Aqui a gente brinca, se distrai e tem opinião como qualquer outra pessoa que gosta de futebol, né? Eu não sou especialista nisso e tal. Mas a gente vê que o Fluminense, por conta dessas... O Fluminense ontem teve uma... A gente vê muito já reclamamos aqui da arbitragem. Os atletas não deixam os árbitros apitar. Ontem, quando
não o Flamengo. Ajudam, não,
o Flamengo
ajudam.
Teve um momento lá do gol que quase ia ser anulado contra o Flamengo, e que foi pro VAR. E eles ficavam no VAR, os jogadores, e partiram pro árbitro para forçar o árbitro a anular o gol. E isso aconteceu no jogo do Fluminense, que a bola foi lançada na área num corner, e o Fluminense fez um gol. Foi num corner ou foi numa bola? Eu sei que foi uma bola alçada na área. E que o Serna fez o primeiro gol e teve um pega-pega de um jogador do Castilho com um marcador. E o Castilho empurra o marcador, mas o marcador estava segurando ele. Ele empurra, o marcador cai e a bola passa longe do Castilho, já no segundo pau. E foi anulado um gol que, se o Castilho não tivesse dentro da área, não ia ter. O gol ia ser marcado, gol normal, gol legal. E o Fluminense faria o seu primeiro gol no primeiro tempo. Então são esses detalhes aí da arbitragem, muito ruim no futebol brasileiro.
A arbitragem do Campeonato Brasileiro é nivelada por baixo.
Nivelada por baixo. E aí...
E o VAR, em determinadas situações, ele não consegue elucidar.
Nesse do Flamengo aí, parece que demorou 6 minutos para ele dar um resultado.
Para marcação de linhas.
7:02.
Gabriela Esportiva.
2-2 jogos fecharam a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia de ontem. Mirassol recebeu o Bragantino, perdeu por 1-0. O Grêmio empatou com o Remo. E com isso a gente fecha por aqui o Gabriela Esportiva de hoje. 7-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-3 agora, Zé Maria. Boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Eu só queria mandar um abraço aqui para um atleta ilhéense, né? Raquel Santos, na corrida da Santa em Mucugê. Raquel foi terceira colocada. É uma menina que tem muito talento aí nas corridas de rua, corridas rurais. Fazendo um grande sucesso toda vez que participa do evento. É uma funcionária, uma servidora pública municipal, trabalha na saúde. Então meu abraço aqui vai para Raquel Santos, terceira colocada nessa corrida em Mucugê. Então a gente vê que as corridas começa a despontar Mucugê no norte da Bahia aí, e tem um São João também espetacular, cidadezinha muito bonita. Mas a gente está vendo aí o aumento de atletas aí na corrida, vários eventos aqui. Teremos o evento aqui
em Ilhéus agora.
Teve a corrida das praias, agora vamos ter agora dia 18 em prol da reforma da igreja. Está acabando, 80% dos ingressos já acabaram,
que bacana,
né?
Que bacana,
da catedral. E temos também aí da Gabriela.
O Sunset Run,
no próximo mês. Então, assim, são eventos que a gente precisa estar apoiando junto, porque o esporte é vida, né? Esporte e assim, vou me despedindo aqui hoje, Tony,
Um abraço para você aí, uma boa noite, prazer. É, para os ouvintes do Gabriela Esportiva, para Júlio aí, que está se recuperando.
Mucugê, Chapada Diamantina.
Chapada Diamantina, é isso aí.
Tamo lá.
São João, espetacular.
Um abraço para vocês, um abraço para você de casa, o pessoal de casa, a você que participou com a gente aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta com mais Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas no dia de hoje na nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.